Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um CDMcast, a mais um UKM Universidade Cubo de Mangás. Eu sou o Léo Medeiros e estou aqui com Fábio.
Oi, gente.
Caralho, olha, sequelei aqui. Tô aqui com o André.
E aí, CDMers?
Tô aqui com o Borges, cara.
E aí, tudo bem?
E hoje nós vamos falar volumes 26, 27, 28, 29 e 30 dessa desgraça chamada Alvejante.
Não, desgraça não, o vídeo é bom.
Quer que o nosso sofrimento continue pelos mais de 70 volumes de Bleach?
Então apoie o nosso podcast.
Além de nos apoiar, você garante também benefícios exclusivos no nosso servidor do Discord.
Para isso, basta acessar apoia.se/cdmcast e contribuir a partir de R$5.
Na leva passada, a gente terminou com a revelação do plano do Aizen, né? De usar a Karakura pra criar a chave pra ir lá no Rei das Almas e tomar um chá com ele. E agora a gente já começa muito bem. Volume 26 tem quem na capa? Loop, personagem muito interessante.
Nossa, eu nem tinha decorado o nome dela. Agora que você falou que eu tava tentando lembrar quem que era.
É porque você não viu o anime, né? Mas o Loop, na real, ele é meio andrógino, assim. Você não consegue muito bem definir gênero e tal. Mas...
Ah, na tradução que eu peguei, eles estavam se referindo com um pronome feminino, né?
É porque eu tô olhando em inglês é mais neutro. Mas também não importa não, a gente não é fã de Hunter x Hunter que fica discutindo o gênero da Pitou há 35 anos. E eu não sei se eu posso começar por esse ponto, se tudo bem começar por esse ponto, mas eu gostaria de contestar o sistema de troca de hierarquia entre os Arranca, porque, em tese, o que a gente aprendeu é que, tipo, os caras do 11 pra cima, né, eles são aleatórios, mas do 10 até o 1, eles são definidos pelo nível de força. E aí tu me explica, como é que o 6 é descartado porque perdeu um braço, e não é o 7 que vira o 6, é um maluco aleatório que eu nunca tinha visto antes que entra e já é o 6, tá ligado? Que porra é essa, maluco?
É, o reservista.
É o Cubo construindo o mundo dele como ele sempre fez, do jeito mais merda possível. Ele não estabelece os níveis de poderes e agora ele não estabelece hierarquia, embora tenha hierarquia. A única pessoa que a gente sabe que tá no topo é o Aizen. O resto, meu irmão, foda-se.
É, a gente passou o arco do ACDT discutindo a organização do Gotei 13 e acho que nos dos Arrancar vai ser isso também, né? Não só a hierarquia, mas toda a ambientação do Ecomundo aí e tal. É bem confusa, deixa muitas perguntas em aberto e não sei se vai ser respondido algum dia, não. Mas, realmente, né?
Espera que no volume 60 vem.
Mas, é, no volume 26, basicamente a continuação direta ali, né? Não tem corta de cena ali, continua do onde a gente acabou no 25, que é o Ichigo indo treinar com os Vizards, né?
Isso. Ele continua treinando a máscara dele lá.
É, e no meio do treinamento invadem o campo de treino deles, e aí os Vizards ficam, meu Deus, alguém ultrapassou a barreira, que ser poderoso e miraculoso é esse que invadiu a nossa propriedade altamente protegida. E aí quando eles viram é a Orihime. O que eu achei bem legal, achei bem impressionante, quebrou minha expectativa.
É, inclusive essa leva vai ser sobre a gente descobrindo que Orihime é o ser mais poderoso do universo, né?
É, exatamente, ela é a Madoka de Bleach, basicamente, porque ela muda a realidade e foda-se, porque é o Kubo que é. Enfim, e falando em Orihime, eu acho que a partir daí, a partir de quando ela entra no campo de treinamento do Ichigo aí, começa um pseudo arco da Orihime, uma construção de alguma coisa ali que o Kubo tá tentando trabalhar nela pra ela ter um drama pessoal, porque a partir de agora ela vai ter muito tempo de tela e ele precisa botar balões de pensamento nela, senão vai ser só tela vazia dela, né, boiando. Então começa um pseudo arco dela se preocupar com a força, se preocupar com estar ali preparada pra batalha junto com todos os outros protagonistas ali, né, e eu acho legal legal. A gente comentou um pouquinho na última leva que ela comenta do ciúme que ela tem da Rukia, por da Rukia poder proteger o Ichigo, né? Conseguir fazer alguma coisa ali. E ela não ter esse poder, né? E ainda mais agora que quando chega o Kyoha e o amigo dele lá, eles quebram o pingente dela, né? Uma parada assim. E ela não consegue nem usar mais os poderes completos e tal. Então ela tá sentindo totalmente inútil, totalmente escanteada ali.
É, inclusive o Hatch consegue curar lá o pingente dela, né? Eu não entendi como é que o Hatch conseguiu fazer isso e ela não consegue fazer.
É, tipo, quem faz a terapia do psicólogo, né? Tem que ser uma outra pessoa. tipo...
É isso. Justo.
Mesmo ele falando o tempo todo o quão mais forte que ele, ela é, né?
Sim, mas enfim, aí consertam a fadinha dela lá, inclusive, e aí partem para todos irem para um arco de treinamento, já que a guerra se aproxima. Então o Ichigo continua lá com os Vizards, ela vai com a Rukia treinar, aí tem o Ishida que tá lá com o pai dele ainda, treinando desde o último volume, né?
E essa bullshit aí, porque o Uli consegue recuperar os poderes, quer dizer, eu não sei se nessa parte ele consegue recuperar os poderes, mas o pai dele chega pra ele e explica que, nossa, ele tem que tomar uma flechada no meio do cu, sacrificar 146 virgens, comer tofu 3 da manhã, beijar a boca de uma pessoa chamada Adalberta pra ele recuperar os poderes, né? Tipo...
Exato.
Froncu essa porra, né? Não tem nada, nenhum sentido.
Se fosse isso que você escreveu, Léo, tava bom. O problema é que não é isso que você escreveu.
Eu não entendi, sinceramente, eu não entendi.
É tipo, você tem que tomar um golpe específico num lugar... Caralho, mano, qual o sentido dessa merda, cara?
Não tem pé, nem cabeça.
Ah, 2 milímetros do coração pra não morrer, mas tem que ficar perto da morte, blá blá blá, e etc. Eu não entendi muito bem. E outro treino que não é mostrado também é o do Renji e do Shed lá, com o Urahara, né? Aparentemente eles ficaram lá, treinando. Como? Não sei. Ficaram mais fortes.
Não, o treinamento foi aquilo que a gente viu. O Renji falava Bankai e o Shed apanhava.
Socava, é.
Você vai apanhar até você ficar forte, tá ligado? É isso.
É assim que o latino-americano fica forte, apanhando.
Uma coisa que eu pensei nesse volume é como que o Kubo, ele dá pra nós, os leitores, a oportunidade de interagir com a obra dele. Ele deixa lacunas e nós completamos. Ele está fazendo com que nós, leitores, também participemos da história.
Fomentando a comunidade, né?
Isso é genial, cara. Não tem autor que faça isso.
Fomentando fanfics e etc. Muito bom. Parabéns, Kubo.
É, ele fala, olha, faz aí. Aconteceu o que você quiser que tenha acontecido. Imagine esse treinamento do Shed com o Renji. Por que o Renji, né?
Teoricamente é porque o Urahara fala, a minha Bankai não serve pra treinar. Mas a sua Bankai, Renji, a sua Bankai serve pra treinar. Por que, Renji? Porque você é um merda. Então eu sei que você não vai matar o Shed, né? Então...
Exato, num golpe. E o treino do Ichigo, né, que meio que não dá em nada, né, eu não sei, se tivesse sensação, não sei se teve um progresso ali ou não teve, ele aprendeu a liberar o negócio, mas por 11 segundos, né, então não sei se teve eficácia e toma muito tempo de tela, isso que me deixa um pouco puto, mas é o Ichigo, a gente viu com o arco anterior que ele treina na prática, ele não faz faculdade, ele treina no mercado de trabalho já, ele vai pra cima e vai evoluindo com as pessoas que ele enfrenta, né?
Estagiário, pô.
É, ele é um trainee.
Mas eu vou falar que não me incomoda muito esse negócio aí de tempo de tela, não, porque eu acho que o Kubo, eu acho que ele continua ágil. O que é bom e é ruim, porque assim, por um lado, eu acho que o Borges já tinha comentado isso na leva passada, sobre a questão dos carões, né? Eu realmente preciso folhear o arco passado da Soul Society, porque alguma coisa mudou drasticamente que Bleach, às vezes, inclusive, é meio sem graça. É, na quadrinização, no fundo, tipo, parece que tem menos detalhes. Não sei se vocês estão reparando isso.
Essa leva de volumes eu achei bem densa de conteúdo, muita coisa acontece, muito diálogo rola e tal. Então acho que não tem tanta contemplação quanto tem o anterior. Realmente não tem tanto carão. E as lutas é só aqui no finalzinho do volume 29, 30 ali. Então, não sei, acho que não tem tanto essa coisa assim. Eu até senti que alguns quadros ali tava lendo, algumas páginas parecia Hunter x Hunter ali, de tanto diálogo, pena que não era uma coisa explicativa real.
Tinha muito diálogo, só não era bom.
Tem uma cena que o amigo figurante do Ichigo pergunta onde tá Orihime e ele começa a contestar de uma forma ameaçadora, mas ele não é ameaçador porque ele é um figurante, e aí chega mais um outro figurante. E é isso, é basicamente uma página de diálogo densa, igual Hunter x Hunter, desse negócio não vai levar a lugar nenhum, essa é a questão. Então, nesse sentido assim, eu acho que ele não tá tanto carão, né? Até a parte dos closes que o Borges tinha falado na última leva, eu tentei notar um pouco mais nessa leva aqui. Não tem tanto, eu acho. Até por essa expansão de lore.
Eu tô com um capítulo aberto aqui, o 237. E até agora eu já contei 16 closes.
Caralho, não. Então, não sei.
é close da Rukia pensativa, é close da Rukia pensativa de novo, a Rukia pensativa mais uma vez.
É um close com diálogo, né? Um close com falas.
Não, não tem diálogo, não tem nada.
Caralho, eu não notei, eu realmente notei mais, bem mais denso essa leva, assim.
Quando a Orihime lá pra frente tem que se despedir do Ichigo lá, bicho, no quadro tem 5 closes. Em 6 quadros. 5 são closes. É um dom que o Kubo tem.
E é close só na cara, né, velho?
Mas eu queria falar uma coisa aqui. Eu queria falar que eu discordo do Léo da parte que ele falou desse treinamento, que ele acha que tá ágil ainda e tal. O que eu acho também, mas o que me incomoda nessa parada é que esse treinamento, ele não tem peso nenhum, sabe? De processos, do tipo, não é uma coisa que eu vejo o Ichigo falando e falo e penso assim, não, realmente, isso aí vai ajudar o Ichigo a controlar melhor a transformação dele, vai auxiliar o Ichigo a com que essa transformação em Holo dure mais tempo, que é o objetivo.
A bem dizer, nem o Ichigo acha isso, né?
Pois é. Eu tava lembrando lá do arco do jogo em Hunter x Hunter, quando a Bisque tem que treinar o Gon e o Killua, sabe? E aí ela faz eles cavarem pedra, coisa toda, ir atrás dos bichinhos lá. E o treinamento, ele tem a ver com a habilidade que ela tá tentando desenvolver neles. E aqui, do Ichigo, só não tem. A gente não entende as habilidades direito, então meio que tanto faz também o que ele tá fazendo, né? Você tem que acreditar que funciona.
Pô, é porque o Nen é divertido, né, cara? É até da hora você ver os moleques lá...
Não, mas não precisa nem tão longe. Vamos pegar um negócio de samuraizinho mais próximo de Bleach ali. É, Demon Slayer. Primeiro arco de treino lá, que ele tem que ficar descendo a floresta, cheio de armadilha, concentrando a respiração.
Exatamente.
Você vê lógica pra toda aplicação do poder e da habilidade de batalha, né?
Funciona muito melhor.
Então, mas é porque eu acho que essa é a grande diferença. Porque eu acho que Bleach, tipo assim, ele tem a Hayatsu, tem uma coisa, uma energia vital ali, fundamental, mas ele não tem meio que uma linha temática em relação a isso. Porque, por exemplo, o Kimetsu tem muito essa questão da respiração. Bleach até agora, essas coisas que ele teve, tipo, sei lá, aquela técnica que o Urahara ensina pro Ichigo quando ele vai enfrentar um capitão ou tenente. É um bagulho que usou uma vez e foda-se. Sei lá, outra coisa aí, tipo, usa uma vez e caga, sabe? Tipo, não tem muito uma linha. Então é isso, apanha aí que uma hora tu fica forte, tá ligado? É meio isso.
Como que funciona a Hayatsu exatamente, sabe? Como que ela ativa os poderes? Os poderes se desenvolvem como exatamente? Como que essa individualidade surge? Por que que as bancais são diferentes umas das outras? Não tem explicação. Você só acredita.
Uma coisa que eu vou comentar mais pra frente, mas eu acho que o lance de como os Quincy's lutam, apesar do Ishida ser uma merda, eu acho que o lance deles lutarem usando o Reishi é um lance que tem muito mais pano pra manga pra explorar e é um pouquinho mais claro do que a Hayatsu. Eu acho reatos qualquer coisa.
Enfim, vai, continua. Eu já tô puto, mas não vai adiantar.
É, então, realmente, esse treino... Eu acho que eu reclamei um pouco na última leva de não estar entendendo como que isso ia fazer ele ficar forte, ele lutando ali com a galera revezando, mas enfim. Aparentemente, isso sucedeu em 11 segundos de controle de Holo, e é isso... O treinamento é interrompido por uma segunda invasão dos Arrancar.
Rolãozinho precoce.
Foi mal, Kyohek, isso é muito gostoso.
Foi mal, Grimmjow, que realmente é muito gostoso. Mas enfim, só uma questão antes dessa invasão é que a gente tem que ver essa maravilhosa cena da Rukia treinando com a Orihime e temos que ver o Ukitake falando sobre a Rukia, sobre como a Rukia era sozinha e como a Rukia agora tem companhias. O pior tipo de construção de personagem possível para uma personagem que inclusive é interessante. Mas aí tem um diálogo dele com o Hisagi e o Hisagi tipo, ah, porque a Rukia achou uma companhia, mas ela é humana. Eu realmente ainda não entendi qual é a questão que os Shinigamis têm com humanos.
Eles não eram humanos, cara.
É, então, eles eram humanos. Por quê, né?
O Kubo não explora isso. O Kitaki mesmo fala, tipo, ah, cara, quando eles morrerem eles podem vir a ser Shinigamis, tá ligado? E eu acho muito bizarro, não faz sentido isso com esse universo, cara.
E não sei, aparentemente todas as responsabilidades jurídicas, burocráticas, tá com o parceirinho aí, né? Agora que o chefe dele se rebelou, né? Então, não sei como tá funcionando. Eu queria ver um pouco mais desse trâmite da Soul Society aí, como que eles estão resolvendo as coisas. Porque, literalmente, tem gente indo pra guerra escondido e eles estão... Putz, ninguém mandou, né? Isso me incomoda. Mas, enfim, vamos, quando a gente chegar nessa parte, a gente vê melhor isso.
Cara, o Yamamoto também, ele é um bosta também, porque o maluco não tem controle sobre ninguém, né? Ele fala, não vai, e o pessoal vai. Foda-se.
Não, não vai que eu tô mandando, hein? Mandei uma galera pra te buscar de volta no mundo humano, então não é pra ir. Ah, eles vão. De volta. Enfim, a invasão dos Arrancar. Eles são teleportados justamente pra cima do melhor personagem aí, segundo Borges, Hitsugaya e amigos.
Isso, o mais envolvido.
Não sei se vocês repararam, mas eles estão fazendo uma coisa que eu adoraria também que outros personagens fizessem mais, que é meditando com a Zanpakuto e falando sobre a personalidade das Zanpakutos deles. Isso é uma parada também que o Kubo não explora, né?
A Zanpakuto, Léo, você tem que entender uma coisa. Ela só tem uma função, pra eles falarem assim, Bankai, só pra isso que ela serve. O que vem depois, o que vem antes disso, ela não interessa.
O range, principalmente.
E emitir luz, né? Getsuga Tenshou pra luz e Bankai, mais luz, né? Luz depois transformação.
Mas, mano, essas lutas aí, putz, nem a do Ichigo foi muito legal, assim. Foi legal ver a máscara de rolo, que eu acho um puta design foda, mas, mano, foi muito chato essas lutas, papo reto.
Primeiro, quem invade nessa leva aí é o 10, o Grinjou, a personagem nova aí da capa, e o boneco criado pelo Aizen, não sei se vocês lembram dessa cena, mas ele pega, tá explicando os conceitos da pedra, plá, cria um boneco que não fala, não entende nada, só geme e ataca o Urahara.
É o Von der Weis. Inclusive, o Von der Weis vai ser bem importante lá na frente, mas deixa eu só falar um negocinho sobre essa cena também. O Aizen mete que alguém com a energia duas vezes maior que a de um capitão consegue acordar o Rogyoku. O que eu faço com essa informação, eu não sei.
É, quanto é duas vezes maior que um capitão?
O quanto é duas vezes maior? E quem são as pessoas que podem ter essa energia, que eu também não sei?
Porque o Zaraki derrotou dois capitães. Serviria o Zaraki?
Talvez. Por que ele não sequestrou o Zaraki, porra?
É, exatamente. Aí vai esse boneco aí também, que só fica observando a luta. E, cara, o que vocês acham dessa luta aí, do personagem novo contra o Sky, amigos? Ele usa uns poderes de, sei lá, de mãozinhas que prendem, e o Hitsugaya congela ele porque ele é um dominador da água, e aí ele congela o ar, sei lá, choveu, e aí
isso,
agora ele...
Isso eu acho legal.
Ah, então, a cada luta do Hitsugaya, ele me apresenta um conceito de que ele é muito mais apelão do que ele aparenta. Não sei se vocês notaram isso, mas desde a Soul Society, cada luta ele apresenta, tipo, um poder novo, e cada vez eu penso, tá, esse cara é o capitão mais forte, aparentemente, né?
É, então, mas é porque realmente, primeiro que ele, como você percebeu, tipo, ele é um moleque, assim, ele realmente desenvolveu habilidades incríveis muito jovem. E ao mesmo tempo, ele também ainda tem muito a se desenvolver. Mas acho que uma coisa que vai ser até verbalizada e estabelecida mais pra frente é que, tipo, o Hitsugaya tem uma das poucas espadas que conseguem controlar o clima. E isso, de fato, é uma puta vantagem, né? Ele fala isso nessa luta, tipo, enquanto tiver água, posso produzir meu poder e tal. O que eu acho um pouco estranho é como funciona a questão de você sentir a reação alheia. Porque em tese, o maluco acertou lá a trepadora lá nele, mas ele meio que devia ter sentido que o cara não apagou e que tava preparando um poder lá, sabe? Tipo, é meio estranho ele ser totalmente surpreendido por isso.
É, não sei. E tipo, isso acontece algumas outras vezes, né? É numa luta mais pra frente lá, quando o Shed é nocauteado, eles param de sentir a Hayatsu dele, mas logo depois ele levanta e ele tá vivo ainda e vai lutar. Então, como é que é? A consciência, ele fica inconsciente, para de sentir, não é muito bem explicado. Pode ocultar, que nem o Nen.
E a distância, né, mano? Que, por exemplo, o Hitsugaya aqui tava muito perto do Loop e o Shai tava muito longe da galera lá no Recomundo, tá ligado? E o pessoal sentiu. Então, enfim.
Tem que comprar os artbook, né? Às vezes é isso. Os databook, né?
Mas, cara, eu acho essas lutas... Eu acho assim, por um lado, elas são qualquer coisa, mas por outro, eu acho que também não tinha muito o que fazer. Não era o foco, em tese, né? O foco acho que era mais o Ichigo e sequestrar o Orihime, né?
E assim, a luta do Ichigo com o Grinjou, cara. Assim, eu nunca não entendi tanto uma luta quanto essa, assim. Eu devo dizer que a quadrinização aqui tá uma porra, hein? É só corte, explosão, aí bota a máscara, corte, explosão, ele quebra a máscara, mais corte, explosão, aí o cara já tá sem braço, então ele tem que tirar uns poderes do cu pra lutar, mais corte, explosão, e aí acaba, aí chega o Kyori e acaba a luta.
O anime melhora também essa luta aí, viu? Porque eu achei, por exemplo, o momento que a máscara do Ichigo quebra, cara, é muito do nada. Tipo, no anime, não. O Grimm já começa a dar, tipo, várias espadadas, o Ichigo defende e tal. Tipo, eles ficam com a espada junto ali, que nem eles ficam no mangá, só que o Ichigo, ele consegue afastar a espada do Grimm já e deixar ele, tipo, completamente vulnerável. E ele fala, tipo, agora eu vou acabar com você, Grimm já. Aí, a máscara quebra. Tipo, tem todo um timingzinho bonitinho. No mangá, tipo, ah, bateu a espada, vai acabar, Grimm já. Quebra a máscara do nada. É muito broxante.
Achei meio porre essa luta, a do Hitsugaya contra o personagem novo também. Não curti tanto porque ao redor dela tinha o Urahara chegando na luta e sendo impedido de lutar, né? Porque deu um overpower, um personagem dos X-Machina, não pode entrar em luta. Então eu só achei tudo muito chato nessa invasão. Podia não ter ocorrido, podia só o Kyohan ter aparecido e sequestrado a Orihime ali de fato.
Inclusive, seria mais impactante se só o Kyoha tivesse ido direto lá na Gotei 13, no mundo dos Shinigamis, tivesse passado por cima de metade deles, pegado a Orihime e levado embora e foda-se.
Exato.
Aí sim ia demonstrar o poder dos Arrancers. Depois que eu fiquei calado, porque essa parte é tão chata e sem graça. E é ruim. Eu falei, ah, eu não tenho nada a dizer sobre isso. Porque é o Kubo perdendo tempo e perdendo oportunidades de fazer algo que seja muito mais impactante. Ele precisa construir essas escadinhas aí que...
Eu acho que ele precisava dessa distração, não? Pra meio que... Eu não lembro agora se a ideia era pegar a Orihime naquela transição de mundo, né? Que ela tem que passar por um lugar lá pra chegar no mundo humano.
Eu acho que o plano é assim, ia enviar todo mundo lá, eles iam sentir o reato aí da Orihime e tentar capturar ela. Eles foram, não acharam, não sentiram nada, e aí o Kyoha deve ter ficado atento, o portal deve emitir reato, energia ali, ele notou alguma parada errada e foi lá e, né, derrotou os guardinhas e pegou ela. Mas realmente, seria mais impactante do jeito do Boris aí.
É, mas acho que o Léo tá certo. O plano era pegar ela ali mesmo na travessia. Tanto que ele não vai lá no Monte Shinigami exatamente.
É, mas o diálogo que ele tem quando ele vai sequestrar ali a Orihime, eu achei bem legal porque reforça um pouco mais desse arco dela de querer proteger os amigos e tal. E ao colocar, né, ali a cabeça deles a um toque de distância de matar, ela fica muito apreensiva e ele fala, tipo assim, pra ela não contestar, pra ela não ter negociação. É só pra ela seguir e acabou. Então ela se vê muito sem o que fazer, né? É o que depois vai ser um problema, mas enfim.
É, uma parte estranha pra mim é que o Kyoha dá um colar pra ela falando, tipo, ah, acho que só os Arrancas vão poder te ver. Tipo assim, se os Arrancas podiam botar um colar desse aí que ninguém vai ver, tipo, é só dar um pra todo mundo e matar o Shinigami, não? Não é mais fácil, não?
Ele dá essa oportunidade dela se despedir, né, com esse colar aí, né, de ninguém vai ver ela. Mas meio que ela já tava em choque por poder matar os amigos dela, ela... tava aceitou calado. Então, não sei se precisava dessa condição pra ela ficar de boa e se despedir, não sei. Enfim.
É porque tem o lance de fazer parecer uma traição e de, além disso, acabar com o espírito dela.
Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente chegar nessa parte.
O André tá ansioso.
Eu acho que a gente já pode falar, assim, porque tá meio que dentro disso. Não sei se precisa esperar.
É, então tá bom, ó, vamos lá. Quando ela é sequestrada, ela vai pro Ecomundo, fica lá numa salinha e tal, esperando as ordens do Aizen. E aí o Kyoha, como uma refém, ele quer ver ela bem, porque ele vai precisar do poder dela e tal. E aí, cara, acontece a cena que é o payoff disso tudo, de toda a explicação que chega, o Kyoha tá saindo da sala dela, chega o quinto espada no corredor e fala assim, e aí, o Kyoha, essa menina que você sequestrou aí, como que você lidou com ela? Ela tá sendo doutrinada, certo? Ele usa essa palavra, eu acho. E aí, tipo, o Kyoha começa a explicar a maestria do ilusionismo e da dialética dele, da diplomacia que ele usou na Orihime pra mantê-la de mãos atadas, sem questionar nada, sem poder fazer nada. Eu até separei a página aqui, cara. É incrível o charlatanismo do Kyoha, os 3 livros de autoajuda que ele leu pra poder manipular a Orihime nesse sequestro aqui. Ele fala assim, quando me aproximei dela pela primeira vez pra vir pra cá, eu imediatamente aprendi uma prisão psicológica. Caralho, ele é frio e manipulador. Ela se rendeu sob a condição de que a vida de seus nakamas, porra, essa tradução aqui é foda, de seus companheiros permaneceriam intactas. Depois disso, ela foi presenteada com um limite de 12 horas e adicionalmente, contando que ninguém soubesse disso, ela poderia se despedir de um de seus companheiros. Aí o cara fala, porra, você chama essa merda de prisão psicológica? Aí ele, não, pera lá. Dar-lhe uma folga com tanta pressão e então permitir que ela se despedisse de um companheiro pra ela. Ambas serão reconhecidas como atos de compaixão e ela irá se aliviar um pouco. Além disso, deixar que ela escolhesse a pessoa com quem se despedisse criou a ilusão de que ela ainda estava agindo por conta própria o tempo todo. Isso fez com que as pessoas achassem que ela que traiu todo mundo, mas no final das contas a galera cogita a possibilidade, na outro quadro já fala, não, ela não faria isso, ela, com certeza não aconteceu isso com ela. Então, cara...
É, porra, ninguém cogitou a porra da possibilidade de ela ter sido, sei lá, ameaçada.
É, não, rapidão, eu só quero só ler esse quadro aqui do argumento do Kyoha, que ele fala do uso exato das palavras que ele colocou. a frase desperdício de um de seus companheiros, com tanto que ninguém soubesse, poderia ser dita de outras palavras, como ter a impressão de que ela só poderia se despedir de uma única pessoa. Mas é uma prova irrecusável de que até o momento de rendição ela estava agindo inteiramente por conta própria. Ah, mano, vai se fuder esse papinho de coach do caralho do Kyohan, vai se fuder. Ainda bem que esse personagem fica quieto o resto do tempo, porque puta que pariu, quando ele fala...
12 lições pra vida do Jordan Peterson.
Eu só defendo rapidamente, mas eu não acho uma ideia tão ruim, eu só acho que o problema é que ninguém contesta, eu acho que devia ter um contestamento mais forte, tipo, do tipo, ah, e se ela for ameaçada, sei lá. É isso que eu não entendo também sobre a Soul Society, né? Tipo, o Yamamoto perdoar o Gioka lá no final da Soul Society e aqui, tipo, mostrando que ele é brando. Quer dizer, nem mostrando porque eu não vi, né? Só sei que foram perdoados. E agora sendo, tipo, muito duro e falando, ah, não vou lá atrás dela, não.
E assim, uma coisa que me incomoda aqui também nesse plano todo do Kyoha é que, desde o plano do Aizen, que a gente reclamou tanto de que se ele é tão forte, por que ele não foi lá e fez a força, as coisas? Por que o Kyoha também não simplesmente puxou ela pelo braço e foda-se?
Mas se ela vai à força pro Recomundo e o Aizen precisa do poder dela e ela fala não, eu acho que esse é um problema. Eu acho que o Kyoha pensou nisso pra domar ela.
Não, aí você esqueceu do detalhe mais importante. O Aizen já estava preparado pra isso. O Kyoha fala, tanto faz se a Orihime cooperar ou não. Ele fala sobre isso. Ele fala que ela é só um extra. Ela é só um plano B.
Então, realmente, o Kyoha é o estagiário esforçado aí, né? Ok.
Não dá.
É, assim, então os bagulho que eu não entendo, né? O Urahara tem toda aquela cena lá no volume 26 do Urahara falando, Orihime, tu não vai participar da batalha não, porque tu é fraca pra caralho, tu é uma inútil, sai daqui. Porque depois a gente descobre que o Urahara sabia do poder dela, né? Por que o Urahara não chegou e falou, gente, a Orihime tem um poder meio esquisito, você já parou pra pensar nisso?
Vamos fazer uma barricada aqui pra, né, proteger ela?
É, sabe? Tipo, não vamos colocar dois Zé Ruela pra levar ela pro mundo do mando, vamos, sei lá, colocar dois capitães, sabe? Tipo, sei lá, porra. Cara, não faz sentido, sabe? Ficar guardando essa informação.
Desde o arco anterior, o Urahara, ele é um empecilho que tem que ser ignorado, senão a história não anda. Se você pensar do que o Urahara poderia ter feito e avisado, a história não andaria, porque ele tem noção de tudo que tá acontecendo e seria de bom tom avisar para a desgraça não acontecer. Se ele tivesse agido antes do arco da Sereitei, do resgate da Rukia, essa guerra nem estaria acontecendo. Então a gente tem que ignorar a existência desse personagem desde o começo.
Mano, o Urahara é aquele meme do Bruno Henrique do Flamengo com a foto falando ih, esqueci. Tipo, você esqueceu de falar do Aizen lá quando os moleques foram invadir esses sites, esqueceu de avisar a Orihime agora. Urahara é fogo, mané.
André, você chegou num ponto em Bleach, fico feliz que você percebeu isso, de duas coisas. Uma, o Urahara sabe tudo e não faz nada. Segundo, nada importa para o Aizen. São duas coisas que a gente percebe nessa leva de volutos. O do Aizen eu vou falar mais pra frente.
É, quando os caras invadem o Eco Mundo falam, ô Aizen, os caras invadiu lá, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos esperar. Vamos esperar, ele fala isso.
Não, vai tomar no cu. Eu odeio essas reuniões do Aizen. Eu tava conversando com o Borges antes da gente começar, mas porra, o Aizen chama a galera pra falar assim, olha, invadiu três moleques aí. Não precisa se preocupar, mas também não relaxem. Mas também não precisa se preocupar. Aí o Borges falou, porra, podia ter mandado um e-mail, né, cara? Pô, com certeza, velho. Parece, sei lá, editora de mangá fazendo live. Podia só fazer um post na rede social. Porra, caralho, pra falar uma merda dessa.
Todas as reuniões do Aizen se resolveriam por um e-mail. Todas as reuniões. Ele parece aquele chefe chato que faz reunião pra te falar o óbvio, sabe?
Um áudio de lista de transmissão pros 10, espada. Ô, gente, invadido aí a Guecomundo, hein? Fica ligado aí, nas esquinas aí. Tá perigoso.
Mas é porque o Kubo precisava desenhar os 10 malucos na mesa tomando chá de, sei lá, cu de Hollow, tá ligado? E não podia ficar sem.
Uma galhofa que eu achei que ele ia fazer é tipo assim, ah, são 3 invasores, vão 3 de vocês lá e é isso. Mas não, vamos esperar sentado aqui. Vai, continue seus afazeres. É tipo assim, prédio está pegando fogo, mas terminem suas demandas e vejam que nada está acontecendo. Com sorte, esse fogo não vai se alastrar. Não, é só um fósforo ali que saiu do controle e tal. Ai, cara.
Aí sabe uma coisa, olha só, quando eles avisam que a Orihime foi, e aí o Ichigo fala, a gente tem que ir atrás dela, não sei o quê, aí o Yamamoto lá fala, não, ninguém vai atrás, não sei o quê, o pessoal fala, a gente vai, fala, não vai, aí ele fala, eu mandei 2 pessoas aí pra garantir que vocês não vão. E aí aparece o Kenpachi e o Byakuya. Aí eu fiquei pensando assim, o Ichigo já deu um pau nos dois.
Exatamente.
Que diferença faz se eles foram buscar os caras? O Ichigo ia falar assim, vem então, vem os dois de uma vez.
Mas é porque aí ia dar merda.
Não ia, nada tem consequência nesse negócio.
Ia dar merda por quê, cara? Eles já fizeram coisa pior, não ia dar merda não, mano. Não não ia dar merda. O Yamamoto no máximo ia lá, mas ele não faz nada.
É, e depois o Byakuya que libera o Renji e a Hulkia, né, pra ir pro Gueco Mundo, então.
Aí eu achei foda o Byakuya. Bom, o cara falou pra eu ir lá pegar vocês, mas ele não falou nada sobre impedir vocês aqui já de ir pra lá. Então vocês fazem o que vocês quiserem.
Exatamente.
Mete um pezinho.
Tem um negócio da Orihime lá no Reco Mundo, que assim, ela não tá fazendo nada lá, né? Literalmente nada. Ela tá lá porque o Aizen pediu pra ela ir. Eu me lembrei daquele filme do Superman, o Homem de Aço, sabe? Do primeiro filme do Henry Cavill com o Superman.
Mais ou menos.
É que assim, tem uma parte do filme lá que a mulher lá que trabalha pro Zod fala, ó, o Zod tá chamando o Superman e essa mulher aí, a Lois Lane, pra nave. E a Lois Lane, ela não tem função nenhuma, literalmente nenhuma, é sério, nenhuma. Ela tá na nave pra nada. O Zod nem fala com ela. Me pareceu a Orihime.
Nesse filme aí, ela não é tipo a imprensa oficial que tava cobrindo? Ela não é tipo a choquei da invasão alienígena?
Não, ela era a única pessoa que sabia quem era o Superman. Só, mais nada. Aí o cara fala, olha, traz essa humana aí. Aí quando ela chega na nave, ela não faz nada. Ela é salva pelo Superman depois. É, cara, é sério, ela não faz nada. É igual a Orihime aqui. Porque o Aizen fala assim, olha, o seu poder vai ser útil. Mas depois o Aizen fala, ela, isso daqui ou não faz diferença. Não, porra, pra que ela tá lá?
Não, é, e assim, por que ela tá esperando na sala? Por que ele não explicou o plano e fala, ah, faz aí agora. Faz aí agora, tamo com pressa, né, tem que almoçar daqui a pouco, tem que tomar chá. Não, fica lá, de molho, esperando os seus amigos virem. E aí o Kyoha vai e fala, ô, seus amigos vieram, hein, chegaram, hein, tão morrendo, hein. E aí, cara, isso não só atrapalharia o plano, ela não foi justamente pra não matarem os amigos dela, e aí ele vai depois se vangloriar que, ô, tamo matando seus amigos, eles não têm nenhuma chance. Isso não faria ela falar, tipo, ah, então foda-se, então não vou cooperar, me mata aí, não quero nem saber, eu quero a proteção dos meus amigos. Não teria uma oportunidade dela contra-argumentar, dela chantagear ali e falar, não, não toque meus amigos, senão o Barato vai ficar louco, eu vou negar o evento da sua existência aqui, seu merda, e é isso.
Exatamente. Cara, aliás, eu acho que o Aizen não tem ideia do nível de poder que a Orihime tem, se ele tá certo.
Exato, nossa. Negar eventos.
Negar coisas. Mano, o Kubo, ele não tem ideia do que ele tá escrevendo. Ele sabe o que implica uma pessoa que é capaz de negar um evento. Bicho, se ela fala assim, Aizen, eu nego a sua existência, acabou a história.
Titi Kubo, eu nego a sua existência. Acabou, KM, acabou esse quadro, acabou.
Cara, eu nego a Soul Society, acabou, não tem mais nada. Por que que deram um poder desse na mão do Orihime, bicho?
Não, você sabe o que é pior? É que, tipo, no início eles suspeitavam que tinha a ver com volta no tempo, que não sei o quê. Mas eu falei, é mais forte do que voltar no tempo. Caralho, tipo, se voltar no tempo já era, tipo, muito apelão. Para que fazer um bagulho mais foda? Cara, não tem sentido um negócio desse, cara.
Não, e é tipo assim, o cara mais próximo, né, dos poderes dela, só não, falou, ah, tá consertado sua fadinha, boa sorte, você é forte mesmo. Não explicou toda a gravidade da situação, não explicou que, ai meu Deus, o poder dela é banido por Deus, como a Aizen disse, né. Eu não sei se estão dando tanta importância assim pra existência desse personagem aqui. Mas eu quero voltar rapidinho antes da gente prosseguir pra invasão do Eco Mundo. A despedida da Orihime para o Ichigo. A despedida fofa, emocionante.
Ah, isoladamente é fofo mesmo, mas...
Eu quero saber a opinião do Boris, que tem um coração tão quente para romance e tal.
Essa cena da Orihime, ela me lembra muito aquela cena do Pain contra o Naruto. E aí a Hinata vai lá e enfrenta o Pain, depois ela faz um discurso todo na cabeça dela, sabe? De que, Naruto, você me salvou, eu amo você, sem você eu não seria nada, eu só estou aqui por sua causa. Aí o Pain pega e manda ela direto pro inferno. A Orihime fez isso, só que sem ser mandada direto pro inferno. Ela fez a parte chata. Cara, olha só, me desculpa. Até aqui eu tô vendo o Ichigo interagir com muita gente. A melhor interação feminina que ele tem é de longe, assim, um abismo de distância, com a Rukia.
Com a Tatsuki, na real, né?
Se for pra shippar ele com alguém, é com a Rukia. Por que eu tenho que acompanhar a Orihime falando dos sentimentos dela pelo Ichigo? Eu não quero saber desse casal. Esse casal não interessa. E é um papo chato, cara. Não fala esse papo de corno que ela fica, sabe?
Eu anotei a frase exata que eu anotei. É assim, ó. Ichigo, eu poderia viver mais 5 vezes, renascer em 5 cidades diferentes, e em todas eu me apaixonaria pela mesma pessoa.
Bolsonaro.
Por que, cara? Por que ela é apaixonada pelo Ichigo?
Cara, mas ó, não, ela tem admiração pelo Ichigo desde a infância, né? Eles cresceram e blá blá blá. E ele é o cara que ela sempre tá vendo as costas dele, protegendo ela. Ele salvou ela várias vezes já, né? Tem a se criar ali uma síndrome de Estocolmo, não sei.
O Grimm desenvolveu um fetiche em costas, né? Porque ela só vê o Ichigo de costas.
Exato.
Mas porra, eu entendo, eu concordo com você, Borges. Eu acho que a química é Ichigo e Rukia. Embora, né, é porque o manga shounen de batalha ele às vezes direciona isso pra esse campo, mas eu acho que eles têm uma bonita amizade, pode ser uma amizade. Por mim, o Ichigo poderia beijar a boca do Ganjo ou do Ishida, sei lá, foda-se e acabou. Mas eu acho que a Orihime com os sentimentos dela não é um arco exatamente ruim, porque isso tá desde a leva anterior, e eu comentei como é interessante o diálogo dela com a Matsumoto. Ela tem uma conversa com a Rukia, não sei se é nessa leva ou se foi na anterior, falando sobre como ela tá se sentindo fraca, né, em relação a isso, e a Rukia fala, não, você teve na luta da Soul Society, você foi lá. Às vezes só estar presente já é bom, você é mulher em shounen, a sua presença já basta.
Ela podia ter essa frase, você é mulher em shounen, só de aparecer já tá bom.
Não, eu acho que eu consigo ver um lado também que, por mais que a Rukia ela seja ali a companheira de batalha do Ichigo, uma coisa que ele foi inserido ali, né, do nada, a Orihime alimenta essa admiração por ele fora da batalha, né, no cotidiano, e nenhum momento é recíproco do Ichigo, né, você vê essa coisa unilateral, e por isso é criado esse arco do ciúme da Rukia, porque é como se o Ichigo, que pá, é o crush dela da escola, começasse a fazer um curso, nesse curso ele conhecesse uma menina muito legal, que é a Rukia, e agora eles, por estarem no curso, têm assuntos em comum, eles têm uma química a mais que ela não tem com o Ichigo. Então ela fica com ciúme, ela quer batalhar pra conquistar, então ela quer se especializar nesse curso pra ter assunto com o Ichigo também. Nesse caso, o curso é a batalha, todo esse negócio dos Shinigamis, toda essa guerra. Então ela quer proteger, ela quer estar ali no mesmo papel da Rukia, ela quer estar ali pelo estar próximo do Ichigo, né? Eu acho que nesse sentido tem, é uma obsessão um pouco não saudável até, mas eu compro um pouco desse arco dela e acho fofinho, acho legal essa despedida.
Ah, eu não compro não.
Tampouco em todos os personagens, é que eu acho que fica um pouco mais problemático quando você tá falando de uma personagem feminina, porque existe essa questão de você construir personagens femininas em cima de personagens masculinos, né? A incrível Hawkeye, que todo mundo adora, de Fullmetal Alchemist, completamente feita na sombra do Mustang, tá ligado? Ela só tá lá porque ela tá junto do Mustang, ela não tem exatamente uma coisa idiosincrática ali dentro da obra. Tipo, isso da Orihime é a mesma coisa. Esse arco dela aqui é bom, mas é completamente em cima do Ichigo. E o pior de tudo é que toda essa questão de como o Ichigo trata os amigos dele, as pessoas em volta dele, tipo, é mal trabalhada. Esse finzinho desse volume 26, né, que é... Não, 27, né, eu acho. Que é a preparação pra ir pro Recomundo, que tem a cena com a Tats, que tipo... Mano, aquilo ali é pesado pra caralho. E o Kubo só faz, tipo, os moleques lá, o Keigo e a Tatsuki, seguirem ele até o cantinho do Urahara. E o Ichigo fala, ah, quando eu voltar eu peço desculpa. Nossa, mas vai tomar no olho do seu cu. Quando você voltar, eu não vou te receber na minha casa, não quero olhar na sua cara, mano. Você é um amigo muito merda, o Ichigo é um merda, assim. Ele é muito irresponsável emocionalmente.
Assim, é, tem até uma certa autociência que o Urahara fala que, né, o Ichigo acha que pode passar por cima de tudo, ser frio assim, e só com frases soltas e frias já, se passando por durão, ele faz essa crítica. Mas o que me incomoda nisso é que o que era um arco que era sobre o Ichigo, né, o arco da Orihime, mas era ainda um arco dela querendo correr atrás e chegar num ponto, se transformou num resgate à princesa. E, tipo, de novo, o arco anterior foi resgate à Rukia, o arco agora é resgate à Orihime. Qual que é o próximo arco? Resgate à Tatsuki, sei lá. Fica até o questionamento. Bleach é um além?
Mas é isso, vai ser Soul Society all over again, né? Tipo, é Ichigo, fulaninho de tal, fulaninho de não sei o quê. Se dividiram, né? Chegaram lá, se dividiram no Recomundo. Vai cada um passar pela sua batalha, enfrentar uma espada. Uhul, que legal. Que criativo.
Antes disso, nós temos uma coisa que ia ser discutida. A formação desse time que vai até o Recomundo. Eu entendo o porquê do Shed, mas por que o Ishida? Por que o Ishida ganha com isso, exatamente?
Não, e a justificativa dele de não se misturar com Shinigamis, ele achar uma brecha na promessa. Ah, meu irmão, você tá querendo pica e não tá sabendo pedir, cara. Não é possível, não.
Não tá sabendo pedir, cara. Exatamente, exatamente. É que assim, da outra vez, quando eles vão resgatar a Rukia, dá pra entender por que o Ishida foi. Não é uma boa justificativa, mas dá pra entender por que ele tá lá.
Desculpa, mas não dá pra entender, não.
Ele tinha desculpa de odiar o Shinigamis, não sei o que, e aí tinha a... E aí, por acaso, ele encontra o maluco que matou o avô.
Mas não faz sentido, cara.
Eu sei, cara, eu não tô defendendo o Kubo, não. Eu tô falando que lá ainda tinha alguma coisa. Se era bom ou não, outra história, mas tinha alguma coisa. Aqui não tem nada. É sério, o Ishida não ganha absolutamente nada indo atrás do Aizen. Nada. o que, que ele vai fazer lá, sabe? Ele não é mais amigo do Ichigo, supostamente. Ele não tem qualquer ligação com o Shed. Ele não tem ligação com o Orihime. Ele não tem por que estar lá.
Eu acho que é aquele cara que todo mundo comenta lá no nosso vídeo de Chainsaw Man, né? O filósofo Piton, cara. O que você não faz dessa vida pra uma rola, né? É isso. Tá indo por causa do Ichigo.
É, não, é, ele claramente, né, a gente já explanou a relação homoafetiva dele com o Ichigo e claramente ele tá dando uma desculpa pra, não, me envolve aí nesse rolê, tipo, quero te acompanhar assim, pra onde você for eu vou. Ai, mas, não, deixa essa Orihime pra lá, não, esquece isso aí.
O próximo passo disso que me incomodou foi que é claro que o Urahara sabe um jeito de chegar até o Rekumundo, é claro que ele sabe. E é um jeito muito mais fácil do que você ir até o mundo lá dos Shinigamis. É o Urahara aqui, cara. O Urahara sabe.
Duas pedras retas, abre um portal.
Duas pedras retas e umas frases de efeito, e ele abriu um portal até o resto do mundo. Porra, eu falei, caralho, Urahara, ele é o maior deus ex-máquina que existe. O que que o Urahara tá fazendo nessa história, cara?
Assim, já não tem muito pé em cabeça aqui, né? Mas com o Urahara você fica mais puto. E cada quadro que aparece o pai do Ichigo também vestido de Shinigami, eu fico mais puto também por essa mesma razão, assim.
Nossa, o pai do Ichigo com o pai do Ishida? Caralho, meu irmão, caralho, vai tomando seu cu.
E eles têm uma relação igual do Ichigo e do Ishida, né?
Porra, Kubo, por quê? Será que eles eram amiguinhos também na adolescência, igual o Ichigo e o Ishida?
É, o Inoshika Show do Bleach.
É, o trio 7 aí, não é possível, cara.
Bom, vou ficar calado por causa do André. Mas enfim.
Não, claro, tudo isso deve ter uma explicação. Vai vir o Kyoha explicar por que, que ele leu num livro de autoajuda e por que, que isso faz sentido. Vai vir.
Caralho, André, tu ficou muito bolado com essa porra, hein?
Será que o Kyoha leu A Sutil Arte de Ligar o Foda-se?
Leu. Ele leu Dale Carnegie, Como Influenciar Pessoas e Como Falar em Público. É, exatamente.
12 lições para a vida do Jordan Peterson.
Tá, vamos lá, chegamos no Rekumundo e agora vamos ter que ver uma linda luta mostrando como Uryu e Shed ficaram fortes enfrentando dois rolos aleatórios. Ai, meu Deus.
E aí é show off de poder, né? O mostrar que eu treinei.
Pô, vou falar assim, foi até uma breve tentativa do Kubo fazer uma parada em grupo, né? Uma parada ali, eles uma hora notam que eles estão lutando com os adversários errados, né? Melhor eles trocarem de lugar. Mas, cara, eu não gosto dessas paradas, tipo, o cara chega e fala, ah, porque a minha não sei o que lá atira 25 mil não sei o que por segundo. Aí o Ishida chega e fala, hahaha, mas a minha flecha de nome alemão esquisito, chucrutesca, ela atira 289 mil. Eu falei, tá bom então.
Olha só como o meu número é maior que o seu, né? Basicamente isso. Do Shed mesmo não tem, né, uma grande coisa, né, nessa luta. É só depois, né? E é engraçado que já teve isso na luta do Ichigo com o Green Joe. E é um negócio que tá me incomodando desde a leva passada. É a coisa de variar agora a hora que você vai lutar sozinho pela honra. Ou agora não, agora eu tenho que interferir na sua luta. Então, tipo, quando o carequinha lá tava quase morrendo pro arrancar, não, não pode interferir na luta. Mas quando o Ichigo tava quase morrendo pro Green Joe, aí a Hulk aparece, aí depois o Visor já aparece, aí todo mundo interfere, agora eles estão lutando em dupla, aí daqui a pouco vai ter uma luta em grupo que o Arrancar fala pro assistente dele não interferir. Eu não entendo, é bem assim, pra salvar personagem quando precisa, pra deixar X1 e os outros comentando quando precisa. É só idiota as não participações das lutas dos caras que estão vendo ali o brother deles quase morrer e não fazer nada. Enfim, vai continuar isso pelo Rekumundo.
É muito um papinho de que eu acho que é de samurai mesmo, cara. Mas sei lá, acho bobo.
É, mas antes fosse isso em toda luta, né? Aí quando precisa, quando o Ichigo tá quase morrendo mesmo por Green Joe, aí não, aí a Hulk interfere. Hulk aqui ficou um capítulo inteiro pensando se devia interferir ou não na luta do Ichigo com o Grand Fisher. Lembra disso? Isso era um drama real pra ela. Isso era uma questão no mangá. E agora, não. Pera lá, né?
Mas vamos falar de Nel, porque pra mim, Nel, Peixe e Dondonchaka foram simplesmente o que me permitiram tancar os Privaron Espada, porque, meu Deus, ter 10 espadas pra enfrentar é pouca coisa. Realmente, não dava pra ter pego essa luta que ele fez ali no comecinho, descartado ela e feito uma luta em grupo com esses Privaron Espada aí, mostrando como o Shed e o Uryu ficaram fortes? Tipo, caralho, pra que tanta luta, maluco?
Sim, é, porque é isso que sobe o Bleach no ranqueamento da revista, né? E eu não sei, eu gosto um pouco da presença, da existência do Neo e dos irmãos ali, né? Que é a criança ali. Mas isso traz uma série de questões que provavelmente não vão se pagar também. Que é a partir do momento que você tem vida inofensiva e pacata e não do mal ali no Ecomundo, você tem todo um sistema, né? Tem alguma coisa a mais, uma camada a mais ali, além do puro mal, né? Além do puro ambiente da onde vem os Hollows. E eles só viram alívio cômico, basicamente. Isso não é aprofundado, né? E depois ainda tem uma coisinha que o Kubo faz muito, que é deixar um personagem super poderoso numa luta e depois jogar pra canto. Ah, explico depois isso aí. Fez com a menininha do Urahara e agora fez com o Neo na luta do Ichigo lá, que ele simplesmente absorve todo o poder do cara e reflete pela boca. Um Gash Bell da vida. Batalha de Mamodo, vida essa porra. E é isso. Ichigo só ignora. Vamos seguir em frente. Resgatar a Orihime. É incrível, é incrível. Acontece as coisas. O pessoal não se impressiona. Não são impressionáveis.
Nada tem impacto, cara. Esse é o problema. Nada tem impacto. Eu não gosto desse começo de luta. Eu não gosto. Mas eu acho a Anel divertida. Eu gosto do grupinho ali da Anel. Eu acho que eles são um bom alívio cômico. Apesar que o Kubo tem um senso de humor que é particular dele. Mas eu gosto da Nel. Eu acho ela divertida. O personagem que ela dá uma renovada ali no começo, sabe? Tá um clima de pesar. Mas aí ela dá um up assim. Eu gosto da Nel. O que eu não gosto é da divisão que eles fazem depois. É que assim, primeiro chega a Rukia e o Renji, né? Antes deles se dividirem mesmo lá pra frente. Assim.
Sim, sim.
Chega a Rukia e o Renji com aquela explicação do porquê que eles foram, que só funciona na cabeça deles. Ah, que você devia ter confiado em mim, que é óbvio que eu ia fazer alguma coisa. Isso, vamos ler pensamento aqui e esperar até que você possa. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo com a Orihime. Mas vamos imaginar que em algum momento você vai poder fazer alguma coisa, né? Aí aparecem os dois e nossa, é sempre os mais bosta que vão nessas missões, né? Sempre os mais merdas. É Shed, Ishida, Rukia e Renji. Mais merda possível. Aí o que eu acho curioso é, estão cinco e o que acontece? Aparecem quantas portas? Cinco portas, é claro.
Coincidentemente.
Eu até anotei, porque eu achei isso tão maravilhoso. O Ichigo, num pico de sanidade, ele fala assim, nós não devemos nos separar. Eu pensei, caralho, isso saiu da cabeça do Ichigo?
Já viu uns dois filmes de terror na vida, né? Já sabe que não é assim que funciona.
Aí a Rukia fala, Ichigo, você tem que parar de tentar me proteger. Eu sei me virar sozinha, eu já falei isso pra você. Eu posso me cuidar.
Girl power, empoderamento.
Empoderada, independente.
Ele se separa, mas eu fico pensando assim, eu não tô preocupado com a Rukia, eu tô preocupado com o Shed.
Exatamente.
O que que o Shed vai fazer contra o Arranca?
Exatamente, exatamente.
O que que ele vai fazer?
É, depois a gente vê que ele consegue até fazer mais realmente, né?
E assim, né, minutos antes deles se separarem, eles tiveram a ideia de ir quebrando uma parede pra ir seguir reto, né? Por que que eles não só continuaram reto, cara? Por que que eles não continuaram com o plano inicial?
Não, porque eles tinham que se separar, né?
Ah, é, sim. Senão a história não progride.
O André, eu igual falei, o Ichigo, ele teve um pico de sanidade. Você não pode esperar isso o tempo inteiro das pessoas em Bleach. O normal em Bleach é estupidez.
Pô, mas eu vou falar, eu gosto pra caralho de Neo, Dodonchaku e Peixe, como eu já falei. E, mano, pra mim, a piadinha do Peixe errando o nome do Urio. Puta, maluco. Aquela parada que ele faz, tipo, o líquidozinho que ele libera pela boca, né? Ele fala, ah, não sei o que, é infinito.
O líquido infinito.
Aí o Urio chega e fala, porra, mas não é infinito ele? Quem falou isso? Eu, caralho, não é possível, mano. O cara é muito maluquinho, cara, é muito bom.
Eu achei que ficaria legal.
E o que vocês acharam dessas três lutas aí principais, né? Que tem, que é o Ichigo versus o cara do bigodinho, o Ishida versus a borboleta lá, né? Sei lá que porra ainda. E o Shed versus o Shed arrancar.
Cara, eu até acho o maluco que o Ichigo enfrenta relativamente carismático. Eu...
Ah, não. Ah, não, ele é o pior, cara. Ah, usa aí todo o seu poder, Ichigo. Usa aí, você não é o pai. O Ichigo usa, ele morre. Cara, ah, vai se fuder, não. Ah, é porque eu... é uma honra.
Eu acho que ele bate com ele chamando o Ichigo de ninho. Eu gosto disso.
Ele nem devia ter esse negócio de honra. Ele é um Hollow. Ele é pura maldade, sei lá.
Isso aí eu também acho bom pra caralho. Inclusive a conclusão dessa luta é uma merda, né?
É, não. E aí chega os guardinha e ele fala, não, vou defender o Ichigo agora. Cara, não. É o pior dos três ali.
Eu acho que vocês estão falando uma coisa muito importante. O que que ele fala pro Ichigo? Ele fala que ele é um ex-espada.
Exato.
Olha de novo essa organização de merda em Bleach. Os caras que são ex-espadas têm três números. Eles não têm dois números. Eles têm três números.
Eu devo supor que o Loop era isso também, será?
Então, é isso que eu tô imaginando. Do 100 pra baixo, né? Pra baixo, no caso, pra cima, né? Do 100 pra cima, são todos ex-espadas. Por que que o Green Joe nunca teve 3 números? Ele era um ex-espada também?
Não, mas eles só falam, acho que eles não têm tatuado, né? Talvez o Green Joe era, mas ele nunca falou.
É porque não tem tinta pra fazer 3 números, né?
Tem que restaurar a pedra lá primeiro pra fazer a tinta.
Pra mim, a mais divertida é... A do Chad é a pior. Ela é muito rápida, muito sem graça, não tem sensação de perigo. E, inclusive, vou falar sobre o pós dela, porque vamos combinar, né? O Cubo não deixou nem a gente respirar o Chad ser forte e já colocou uma espada forte pra caralho pra, tipo, derrotar o Chad com um golpe. Qual o sentido disso, cara?
Tá muito empolgado, gostei muito do golpe dele. Quando ele apresenta o braço com forma original, que aí tá sentindo o poder ali dos rolos, então ele tá ficando mais forte. Aí, pá, o braço escudo. Ele depois o braço do ataque, hein? Mão do demônio, né? Deu diabo, né? Deu diabo. E aí ele dá um socão de la morte que faz um formato de caveira. Porra, foda. E aí ele morre em seguida.
Tem uma coisa que eu queria falar disso. Eu até cheguei a anotar isso aqui no... Poucas anotações que eu fiz essa sobre o Shed. Eu fiquei pensando assim, ó. O Shed, ele tem toda a temática hispânica, né? Toda a temática mexicana. O Hueco Mundo também tem a temática mexicana, que é tudo espanhol, a coisa toda. O Shed fala que ele se sente mais forte no Hueco Mundo, que ele sente uma conexão ali que ele não sabia que ele tinha, que ele nunca tinha entendido os poderes dele, mas ali ele tá começando a compreender. Ele até desenvolve um novo poder, né? O outro braço dele também tem um poder.
É braço direito del gigante, braço esquerdo del diablo, um bagulho assim.
E assim, o que que o Cubo tá querendo dizer com isso?
Que o Oscar Joaquim de la Rosa é o arrancar número zero.
Ia ser foda esse plot twist, vocês não acham que ia ser foda, não?
Não, pra mim tá construindo pra isso. Se não foi isso, decepcionado.
Mas olha só, a gente tem que se pensar que nós estamos falando do Cubo, né? Ele coloca na boca do Shed essas coisas, o Shed verbaliza isso, e ele tem toda uma construção ali do ambiente que leva a crer que o Shed tem alguma ligação com o Eco Mundo. Vocês acham que o Cubo ele vai desenvolver isso?
É que assim, Borges, eu já sei a resposta.
Não, então, eu acho, tipo assim, que espero que daqui a pouco o Shed levante e, sei lá, comece o verdadeiro arco dele no Eco Mundo, porque realmente tem a ver, tava óbvio ali que o braço dele não era Shinigami, nem Quincy, era uma parada nova, então tá ficando mais forte, é rolo, é derivado no rolo, o vô dele tem alguma coisa a ver, e provavelmente o pai do Ichigo e o pai do Ishida também conheciam o vô dele de alguma forma, e
todo mundo
é, como o ciclo se repete, é, e é isso, eu acho que vai ser alguma coisa, talvez... Aí eu fiquei até pensando, então o Shed, ele é um Vizard, talvez? Ele é aquele cara que admitiu o lado Hollow dele, né? Eu achei que seria isso. E eu fiquei até pensando, por que eles não sentiram essa presença Hollow no Shed e não chamaram ele pros Vizards ao invés do Ichigo, né? Mas enfim, vai ser respondido, né?
O Shed com uma máscara ia ser top, hein?
Os Vizards eu acho que precisam ter Zanpakuto, se não me engano.
É, os Vizards eles eram ex-Shinigamis. Eles são Shinigamis que passaram pela holificação.
É, mas então vamos então esperar agora o Shed levantar, isso com certeza vai acontecer, e ter o arco dele. Enquanto isso, luta do Uryu. Eu acho muito divertida, eu acho que é uma luta... Tem vários bullshit, tipo, ele falar... A tua asa vibra não sei quanto, sei lá o que, por segundo. A minha pica de luz azul aqui vibra muito mais. Né, eu achei isso bobo.
E ele sacar da arma que... A única arma dos Queens que parece uma espada, né? E que na real é uma serra elétrica...
O Silas Schneider, na verdade, é uma flecha. Lau.
E aí ele explica que tá rodando a energia a não sei quantas voltas por segundo, 3 mil voltas por segundo, e aí faz um efeito serra elétrica ali, e é isso. O Uryu é o Chainsaw Man de Bleach.
E aí tem uma coisa engraçada que o Léo vai saber disso, que impacta mais pra frente, eu quero que o André chegue lá, que é a frase que o Ishida fala. Os Quincys lutam com arcos.
E flechas.
É maravilhosa essa frase. Eu não lembrava quando ele dizia isso. Eu lembrava que ele dizia, mas não lembrava quando. É aqui. Guarda essa frase, tá, André? Ela é importante pro futuro.
A verdade é que eu né, sei do spoiler que tem um arco dos Quincys, né? Que hoje, antes da gente gravar, a gente teve um debate, eu e o Victor ali no grupo, sobre o que o Uryu representa ali, né? Porque em determinado momento nessa luta, ele solta uma frasezinha ali de humor... Que o cara tá falando sobre, eu sou todo branco, reluzo, né, pisco, alguma coisa assim. E você também, Uryu, você também é todo branco. E aí o Uryu fala, que eu tenho orgulho de ser branco e não sei o que lá. Eu falei, que? Como que é? Pera lá, ô Cubo, o que você tá fazendo aqui? Um cara white proud? que é isso aqui? E aí eu comecei a ligar uns pontos e, né, o Victor foi me falando algumas coisas ali. O uniforme do Uri parece um pouco da KKK, por alguma razão. Ele lança essa frase muito suspeitinha, e aí ele tem um lance de não querer se misturar com outras raças ali. Não sei pra onde o Kubo tá querendo levar isso, mas não tô sentindo que vai ser uma coisa boa, não. Não tô sentindo que vai dar bom, não, Kubo. Pode abortar a missão.
Eu acho que tem uns lances de pureza racial que até vocês estavam abordando isso na conversa, que não necessariamente é uma parada tipo, muito importante. Tudo bem que tem a ver com o objetivo dos Queens nesse arco que vai ter. Mas é que é um negócio que o Kubo tão esquece, e aí eu acho que é só realmente falta de cuidado, né? Porque tem também aquele lance que a gente comentou quando tava falando de Burn the Witch, que é a roupa de uma pessoa lá que parece uma roupa que evoca soldados nazistas e, tipo, é só gratuito, assim, sabe? O Kubo não só joga essas coisas.
Mas sabe o que não acho que é gratuito? Porque lá em Burn the Witch, essa personagem que tem essa roupa aí parecida com a da SS, ela é claramente inspirada no Ishida, porque eles têm a mesma cara, o mesmo design. Então, assim, ele tá correlacionando uma coisa na outra, sabe?
E que é isso aí? É Kubo dando apito de cachorro? Que porra é essa?
É que, assim, não tem uma ligação temática com o nazismo na nossa realidade. Mas o Kubo, ele gostou dos elementos visuais da SS, sabe? Todo esse visual nazista, ele adotou pros Quincy's e nessa menina lá do Burn the Witch. Assim, ele gosta desse estilo.
Mas não é assim que funciona, né? É, gostei da máscara da Ku Klux Klan, vou botar aqui num personagem.
É, um pouco suspeito se curtir a estética supremacista, né?
É porque é o Kubo, cara, é porque é o Kubo. E no Japão não tem esse impacto todo que tem aqui pra gente. Apesar, né, porque o Japão, né, esteve do lado de quem esteve na guerra. Mas é porque pra eles minimizam mais isso do que a gente aqui. Pra gente ter mais impacto que pra eles. Então, no caso do Kubo, eu não vejo isso como maldade, sabe? Ele não está tentando tematicamente ser nazista. Ele só achou legal.
Os Queens sem tese são vilões, né?
Sem. Quando eu chegar no arco, a gente discute mais essa questão.
Enfim, qualquer coisa é budista, qualquer coisa
é... Você não entendeu. Não é suástica, é... Qual é o nome?
É o Manji.
É o Manji.
Pior que o Ichigo tem o Manji na Bankai, né? Na espadinha dele da Bankai.
Exatamente. Censurado no Brasil, inclusive. Mas, deixa eu falar um negócio dessa luta do Ishida, né? Que é um negócio que só aparece... Quer dizer, apareceu com o Byakuya no primeiro arco, mas aparece com o Ishida na Soul Society e apareceu com o Ishida de novo aqui, que é... O Ishida acertou o lugar daquela Hollow em que... Como é que é? É o lugar que permite ela ter poderes especiais, né? Vamos dizer assim. É o que permite ela ter um Mazampacto e tal. Poderes espirituais. E, tipo, eu gosto disso. E, inclusive, parece talvez o Kubo tentando estabelecer um modus operandi do Uryu. Tipo, ele não mata, mas ele corta os poderes. Talvez até cortou do Hollow por alguma semelhança com poderes Shinigamis. Porém, eu tenho um problema com isso, que é, tipo, o Byakuya consegue acertar esses pontos do Ichigo. E eles parecem ser pontos, tipo assim, que não ficam muito escondidos, tá ligado? Não é um bagulho atrás da nádega superior, esquerda. Não, é tipo, é um bagulho no meio da tua barriga. Eu sinto... Que, tipo, os caras deviam lutar com medo de ser acertados ali, tá ligado?
Exato.
Tipo, que isso devia ser usado como solução, assim, pra terminar a luta. Tipo, falar, não, se eu acertar aqui, acaba a luta, porque o cara perde os poderes espirituais dele. É um bagulho muito aleatório, né, que o Kubo usa isso.
Assim, claramente ele usa esse conceito só pra essa luta e vai deixar de lado, né? Como todos os conceitos que foi apresentado e que, sei lá, vão ser apresentados ainda.
É pior que esse conceito já foi apresentado, é porque é o jeito que o Kubo usa mesmo, né? É muito aleatório.
É o que eu falei, até a questão da honra, é quando convém, cara.
Eu vou falar uma coisa que, assim, as lutas são engraçadinhas, né? Principalmente a do Ichigo, não sei o quê. O que me incomoda nisso é essa função meio 12 casas do Cavaleiro do Zodíaco. Nós temos que chegar em tal lugar, mas antes a gente vai ter que passar por vários inimigos menores até chegar lá no chefão. O problema é, lá nas 12 casas, eles estão enfrentando os Cavaleiros de Ouro, que são os caras mais fortes que tem até o momento. Eles não estão começando lá pelo, sei lá, Cavaleiros de Borracha, sabe? Até chegar nos Cavaleiros de Ouro. Aqui eles estão começando por personagens que a gente sabe que não tem relevância. Então, assim, qual que é o sentido de eu acompanhar essas lutas sabendo que elas não têm nenhum tipo de apelo?
Um volume de cada uma, né, inclusive.
É, então, e é muito extenso. Eu sei que esses caras não são relevantes aqui. Eu sei que o Ichigo não vai perder pra esse maluco. Eu sei que o personagem Ishida e o Shed, que acabaram de passar por um treinamento, não vão perder pros primeiros inimigos que eles enfrentarem. Entende? Eu sei disso. Então, por que colocar esses personagens que não têm relevância?
Mas pro segundo, o Shed já...
O Shed já beijou o chão.
É, inclusive, não sei se já revelou, né? Mas o Noitra, que é o cara que o Shed enfrenta, é o Espada 5, assim. Então, tipo, o cara é forte.
queria que eles fossem, tivessem ido lutar já com os arrancares de dois números, sabe? Ignora, finge que os três números não existem, vai direto pros dois números. Aí eu falei, opa, aí sim, dois números já tinham ido lá pro mundo humano, já tinha sido um estrago, e isso é interessante.
E isso atrapalha um pouco a questão do nível de força, né, cara? Porque né, no próximo volume a gente vai ver a Rukia lutando com um espada de fato, né? E derrotando, assim, tipo assim, ela pena e tal, mas você vê que eles não estão tão acima assim de poder da galera que eles lutaram até agora. E aí você colocar que é um ex-espada, e aí você fica, tá, onde, que escala de poder ele tá? Ele tá entre o 10 e o 11? Como que é que funciona essa coisa? Então deixa mais confuso que já não era definido, que já era conveniente pra o que o Kubo precisasse na hora. Agora ele resolveu criar mais uma categoria como se significasse alguma coisa, sendo que não significa nada esses números. A gente só sabe que quem tem mais tempo de tela provavelmente vai dar mais trabalho, que é o Guinjou, o Kyo, o Aizen, o Jin, o cego lá. E é isso, sabe? Tipo, esses personagens são introduzidos agora, provavelmente não vão ser relevantes, né? É quase óbvio.
É muito bobo. Eu entendo que essa estrutura talvez fizesse sentido pra época, mas cara, é pouco criativo dentro do próprio mangá, que já teve um arco com a mesma estrutura, tipo... E é isso que eu falo. Faz uma luta coletiva, cara, que você podia passar muito mais rápido e fazer uma luta muito mais interessante sem os caras falar, tipo, ah, minha pica é maior que a tua. É isso. E aí, tipo, ele fica perdendo tempo com essa besteira. E aí, mano, o que me irrita, por exemplo, o Shed vai lá, mostra a força dele, fica forte. Aí, tipo, já aparece um maluco que é muito mais forte que ele, você nem respira. O Charles é um personagem forte. E o Kubo ainda fica tentando meter uma sensação de perigo através do fato da reação do Charles. E, mano, obviamente que a porra do Shad não morreu com aquele corte, meu Deus. Quem Bleach maluco já sofreu um ferimento pior e não morreu? O Shad não morreu.
E essa questão do nível de poder. O Guinjou, ele é saído do cargo porque a mão dele é arrancada. Aí vem o novo número 6. E aí, quando a mão do Guinjou volta, ele acaba com o novo número 6 com um golpe, atravessando ele com a mão. Então, e aí? Os dois números 6 não deviam estar equiparados em força? Não deveria dar uma batalha de pau a pau ali pra ver se ia matar mesmo, não sei. Ou, sei lá, o substituto não equivale. Então, como eu sei quem que é o substituto, quem que é o titular ali, não sei, cara.
É, meio que rola um descarte do Loop também pelo Aizen, né? Acho que o Aizen deixa meio, ah, Grimjó, se quiser se livrar desse maluco aí, pode se livrar, foda-se.
É, infelizmente o pai tem seus preferidos. Mas, volume 30, agora, é a melhor luta. Rukia versus Kayen, né? O Ichigo do cabelo preto do passado dela e tal.
Deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês acham do começo dessa luta? Toda essa brincadeira aí que esse Arone Euro das contas aí faz.
Assim, pra mim era óbvio que não era, mas eu queria ver até onde ia. Ele demora pra se destransformar, né? Eu fiquei, tá, e aí? Ela vai matar ele com esse rosto mesmo e só vai revelar quando ele morrer? Como que é? Mas, assim, acho tematicamente legal, porque evoca um trauma dela. Ela se sente culpada por ter matado ele, porque ela já tinha um crush nele, então é a memória mais pesada que ela tem ali. Ao mesmo tempo que dá uma expandida tematicamente na construção dos Hollows ali, de que, ah, absorveu o Hollow, e aí tem um Hollow que absorve outros e tal, 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 e assim que ele acendeu e virou uma espada, ele é uma quimera antes dos Hollows, basicamente.
É.
E acho o conceito do vilão legal e a forma como a luta acaba se desenvolvendo também bem bacaninha, cara. O começo acho que era um pouco necessário pra criar essa relação e pra ter a transição pra Rukia lembrando de algumas cenas, ele fala umas frases de impacto lá que tem que ter, né?
Você gosta, Borges?
Eu vou te falar que eu não me incomodo, não. Tipo, assim, eu não gosto de voltar com esse tema da Rukia e do antigo chefe dela, sabe? Eu acho que é uma provocação gratuita que ele faz, mas ela é válida, porque é um trauma real que a Rukia tem. Então eu acho que é válido usar isso, ao mesmo tempo que eu acho que é bobo voltar nisso de novo. Mas já que ele fez, né, pelo menos ele não fez de um jeito que fosse totalmente ruim, assim. Ele ainda tinha algum nível de função, que era essa evolução da Rukia quanto a esse trauma dela do passado.
Sim.
Mas não sei, eu acho que foi meio gratuito.
É, não era um negócio que ainda tava aberto nem nada, só ele lembrou que tinha e trouxe de volta, assim.
Eu perguntei porque eu achei uma bosta mesmo, tipo, cara, totalmente estilo Kubo. Assim, o que que eu faria, né? Cara, eu não pegaria esse cabeça de pepino aleatório e revelaria do nada que ele é o Kayen. Porque dá essa sensação que vocês falaram, de que é um bagulho gratuito. Porra, ok, você tá tentando dar uma motivação pra uma luta aleatória. Mas por que que quando você revelou os espadas, há muito tempo atrás, você não revelou que tinha ali o Kaien no meio deles, tá ligado? Botou ali...
Seria muito mais impactante, né?
É, porque você ia ficar naquela ansiedade de ver a Hulk encontrando esse maluco. E aí quando você visse ela chegando lá em... que tem o Las Noites, eu não sei se onde tá claro é Los Dias, né? Mas enfim, quando ela chega no lugar que tá claro, você ia ficar tipo, caralho, vai que agora ela encontra os espadas e aparece esse maluco. Sei lá, a gente já sabia o número dele, já sabia que ele é o 9, entender que eles encontram espadas mais fracos.
É que não teria por que ele tá disfarçado de cair na reunião, né? Isso que acontece também.
É, mas não sei, cara. É porque esse joguinho que ele fica fazendo com ela, eu acho isso um bagulho chato e idiota. Porque, cara, nem quando eu vi Bleach pela primeira vez, eu achava isso legal. Eu falei, ah, tu é o Kaien. Aí ele fica, ah, não, porque eu sou o Kaien. Não, porque mata seus amigos. Não, porque não sei o que. Ai, cara, vai tomar no olho do seu cu. Que bagulho chato. Já percebi que você não é a porra do Kaien, sabe?
Seria interessante se esse personagem ele realmente tivesse essas, se as memórias do Kaien que ele tem realmente fossem parte do desenvolvimento dele enquanto personagem, sabe? Tipo, ele fala, porra, eu sou um Hollow, eu sou um Shinigami, eu sou uma experiência do Aizen, o que que eu sou? Eles não deviam ter fechado esse arco da Hulk lá atrás, ele devia finalizar agora.
Exatamente.
Aí ia ser uma coisa do caralho, aí sim ia ser uma coisa interessante de acompanhar. Mas ele fechou a Hulk, ele apresentou esse cara de graça, então ele não fez um trabalho planejado, sabe?
É que a Hulk não tem um fechamento, né? Ela é bem maltratada pelo Kubo, né? Ela não tem um arco de fato, e aí ela tem mini dramas que o Kubo coloca quando ele quer. E aí do nada surge que na real ela é cunhada do Byakuya. E aí do nada surge que o Kaien também morreu, virou meio Hollow e foi parar no Ecomundo. Então não me surpreende se no próximo arco surgir alguma outra coisinha pra botar algum complemento na luta dela, porque aparentemente faltava alguma coisa, porque o Ichigo tava com a Nel, os outros dois estavam acompanhados dos outros dois irmãos da Nel ali, o Renji tem até aquela coisa de ele ficar nervoso quando falou da Hulk, aí papapá, ele tem uma motivação a mais. Pra Hulk não tinha alguma coisa ali. O Ichigo já é apegado ao Horihime, a Hulk é foda-se, então teria que ter alguma coisa e o Kubo vai colocar qualquer coisa, toda a luta da Hulk. Eu acho que vai ser isso daqui pra frente, não me surpreenderia se acontecesse de novo e de novo, assim.
Mas é isso, eu acho que o Borges deu ótimas soluções, assim, pra luta ficar mais interessante. Bota o cara, sei lá, hesitando porque tem um pouco do Kaien original aí, sei lá. Porque não é exatamente ruim a culpa da Hulk, né? Você tá trazendo a questão do tema morte de novo. Então faz essas coisas. Para com esse modus operandi chato lá do Arco da Soul Society, que revela que Soifon e Oruichi tem uma relação em cima da hora. Que revela que Mayuri e Ishida tem uma relação em cima da hora. Cara, constrói as coisas, sabe? Constrói tensão, constrói vontade da gente ver as coisas acontecerem. E tipo, ok, tem a vontade da gente ver Ichigo versus o Grimmjow, tem a vontade da gente ver Ichigo versus o Kyoha, mas podem ter mais vontade, especialmente porque você tá separando essas pessoas pra cada um deles fazer uma luta, né? E aí, óbvio, você não precisa perder grande tempo. Isso que a gente tá falando, não, cara, isso não ia gastar tanto tempo assim, sabe? Tipo, ia só dar...
Essa luta tem um volume, né? Porra.
É, não, é bem grande pra caralho. Enfim, e aí eu acho que tem essa desculpa de que o cara é um Gillian, talvez ele não seja tão forte. Mas eu gosto quando tem o flashback dela com o Kaien. Eu acho que é bonito o que o Kaien diz pra ela, e eu acho que tem muito a ver também com o tema morte. Uma coisa que te permite seguir em frente é entender que o coração é essa coisa invisível, é esse laço que você constrói com alguém, sabe? É, a importância é aquilo que você viveu com a pessoa. Eu acho que isso é muito foda, isso inclusive era bom pro Ichigo. E acho legal que isso seja algo que leve a Hulk a ganhar a luta, que é uma solução merda, porque tirou uma terceira dança do cu, que é por acaso reconstruir a espada, que por acaso estava na altura da cabeça do cara.
E digo mais, aqui Tite Kubo da Silva inventou Demon Slayer, né? Simplesmente nessa luta aqui, ele inventou a fórmula Demon Slayer, que é monstro, passado triste, golpe novo de espada, pá, mata o bicho. Me deu muito essa sensação, assim.
E eu até gosto do negócio do sol, né? Que ela entende que o sol afeta o cara, ela vai, faz todo um negócio de Kido lá pra revelar que não é ele mesmo. E ao mesmo tempo tem uma parte muito idiota que é tipo, o cara fala, ah, essa aqui é a Glotonéria que tem o poder de 248 milhões de Hollows, e ele faz o quê? Usa um tentáculo e leva uma espadada na cabeça. Porque a luta tinha que acabar.
Uma coisa mais interessante nesse personagem do Aroneiro, que é essa vergonha que ele tem dele mesmo, né? Ele tem essa vergonha dele enquanto criatura. Ele não gosta da própria aparência, por isso que ele assume outras formas. E por que Kubo nunca discutiu isso, sabe? Tipo, o que que isso significa pro personagem em si?
O que que isso significa no mundo Hollow, né?
O que significa no mundo Hollow? Por que que esse personagem tem essa aparência? Por que que todos os outros adquiriram uma aparência mais humana e esse não?
Mas é porque ele é Gillian. É porque ele é Gillian. Lembra que quando, se você é a Jutia, você fica mais humano. Se você é Vastulot, você fica mais próximo de uma coisa humanoide também.
Não, é. Mas é, isso não responde assim. Ah, por que, que ele se sente inferiorizado perto de outros que são mais humanoides, sabe?
Ao passo que todos eles têm esse desprezo pelos humanos. Mas por que, que ele queria tanto se parecer com um ser humano?
É, isso pode ser uma questão, não pro Aronieiro, mas talvez por uma coisa mais geral do trabalho dos Hollows, dos Shinigamis. Porque assim, se eu fosse dois testículos, eu também não ia querer muito aparecer pro mundo, não. Eu usaria aquela máscara de pepino também. Que aqueles bichinhos são feios.
É que é um negócio que a gente discutiu lá no começo do KM, quando a gente começou a falar sobre o Bleach, que é o Kubo, ele tem boas ideias. Ele joga bons temas. Ele só não avança com nenhum deles. Ele pega a coisa mais chata possível e desenvolve, mas aquilo que realmente é legal, ele não leva pra frente. Porque esse é um tema geral que seria interessante de ver, de perspectivas diferentes, sabe? Tipo, pô, quanto mais forte o cara fica, mais muda o visual, e a mudança de visual tem a ver com não sei o quê. Isso seria algo bom, assim, enquanto leitor, de ver desenvolvimento nesse universo, né? Mas o Kubo não quer, então tudo bem.
É o que eu falei, quando a Nell é introduzida, eu esperei muita coisa ser introduzida sobre a apresentação do Ecomundo ali. Mas eles só falam da arquitetura, o pé de espeto, o chão é branco, é feio de areia. Vamos lá, salva a Orihime.
Eles podiam ter caído mais longe e o Kubo aproveitado pra desenvolver o Ecomundo, né? Mostrar mais ali do lugar.
É,
eu acho que podia ter umas coisas assim, né? Ao invés de, tipo, só ser luta. Ser mais uma coisa sobre ambientação de mundo, né? Sei lá, uma coisa mais Dungeon Meshi, sabe? Tipo, tu vai fazendo umas pequenas aventuras semanais, mas é pra tu conhecer o universo, né? Expandir ele. Mas, enfim, o Kubo não tá interessado nisso.
Exatamente. Ele podia mostrar mais isso mesmo. Eu queria ver mais do ambiente ali.
É, então. Devo admitir que deu até uma cansadinha essa luta desde que eles entraram, assim. Porque não para. Eles entram, aí é os primeiros guardinhas, aí depois vem o guardião da areia, aí pá. Nel, aí parou, respirou, aí vem Hulk, Range, continua, luta, mas enfim, chegamos ao final dos volumes.
Última, assim, a última página do último volume que a gente leu termina com Ichigo e Kyoha se encarando. Expectativas pro futuro, o que vocês acham?
Não, assim, eu já vi imagens da luta deles e tal. Eu imagino que não vai ser agora que eles vão lutar, porque o número do Green Joe é mais baixo. Acho que vai ter uma luta do Green Joe antes ainda. Depois o Ichigo vai lutar com o Kyoha, não sei. E aí eu tô achando que o Ichigo vai lutar com todo mundo que é importante nesse arco, basicamente, né? Queria muito que, porra, o Kyoha tivesse sido derrotado por alguém, mas aparentemente não vai ser isso, não.
Eu sei o que acontece e é brabo. Eu acho bem da hora esse trecho.
Tem uma coisinha aberta também, né? A gente esqueceu de comentar um pouco. Ah, o grande plano de Orihime da Silva também, né? Ela decidiu que vai fazer algo pelos seus amigos. Ela vai rejeitar a existência da Hokioko, né?
Vamos ver aí. Cenas do próximo capítulo.
Vai dar certo. Eu boto fé. Vai sim. Confie em seu potencial.
Não fez isso antes. Aliás, o Urahara aqui sabe de tudo. Por que ele não tentou destruir essa merda usando Orihime?
Não, ele fala depois, né? Ô, gente, eu vacilei. A Orihime, ela não podia estar na batalha. Eu tentei fazer ela não participar, mas não deu certo. Epa. Ai, que bobinho que eu sou, né?
Ai, então, notas pra essa merda aí.
Começa, olha, eu vou dar menos do que vocês derem de nota.
Eu acho que ainda tô com um pouco do sentimento ali do comecinho do arco dos arranca que eu gostei, sabe? Tipo, apareceu Anel, Dodonchaka, peixe, piadinhas muito legais no meio dessas lutas merda. 4. Mantenho meu 4. Acho que eu dei 4 no outro, fica 4 também.
Nossa senhora, você ficou reclamando quanto essa leva foi a pior de todas, vai dar a mesma nota da outra?
Meu coração ainda tá impactado da outra leva.
Léo, você é um cara sem palavra.
Bom, como eu comentei pra vocês, essa também foi a leva que eu saí com mais raiva. Pra mim, essa leva aqui é um amontoado de esterco quente no sol de 40 graus. E aí você vê um brilho ali no meio daquele esterco. Que você não sabe, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser só um papel alumínio que o cavalo cagou. Mas se você vai botar a mão ali pra conferir, eu não sei, né? Esse brilho é o pseudo-arco da Orihime. Todo o resto é a merda em volta que acontece, cara. Pra mim, é 1,5. E esse meio é pela luta da Rukia e do Kayen, que foi legalzinha. E o 1 é, sei lá, essa tentativa de arco da Orihime. Nossa, cara, foi difícil isso aqui.
Nota do André é o que faltou ao Aizen. 1,5 para comunicar as pessoas. Fala, Borges, a sua nota.
Pra manter equilibrado, então, a minha nota, óbvia, eu já falei, que vai ser menos 5,5, que é pra manter em 0 média dessa merda, que eu não admito que seja mais que isso.
caralho.
Cara, sério, é pior que Don Canonge. Esses volumes foram pior que Don Canonge.
Eu lembro que a última level eu falei assim, cara, essas piadas dos amigos do Ichigo, muito chato, não vou ler. Essa eu me prometi. Não, vou ler todos os diálogos. Vou analisar com base em fatos aqui, né? Me arrependi tanto. Podia não ter lido uma fala da luta do Uryu, cara.
Você leu e descobriu, né? O mundo se abriu pra você.
Eu fui ler o Kyoha. Ah, esse manipulador.
Ó, é isso. Chega. Muita coisa hoje. Redes sociais. Tem o Spotify aqui pra você comentar. Tem Twitter, @cdmcast. Gmail, podcast.cdm@gmail.com. Instagram, @cdm.cast. TikTok, @cdmcast. E o nosso YouTube, Costa do CDM, oficial. É isso. Valeu, Ibankai.
Ah, último comentário, como sempre, né, pra não perder o costume. O pai do Ishida e o pai do Ichigo estão conversando, e aí o pai do Ichida deixa ele ir lá pro mundo Hollow, né? E aí o pai do Ichigo fala, nossa, mas que péssimo pai você é. E o pai do Ichida fala, só melhor do que você, né? Porque não é muito difícil que o pai do Ichigo é um pedófilo. Então o pai do Ichida deve ter feito atrocidades também, né? Pra só ser melhor do que ele. Que isso, cara.
Ser pior é um pouco difícil.
Exatamente.
É isso, até a próxima. Tchau.
Falou.
Vocês repararam que os espadas, eles têm buraco, né? O Kyoha tem, o maluco lá também tem, o Grinjou, todos eles têm.
Sim.
Que é o que identifica eles com o Hollows, enfim. O Zayala Porro também tem, só que o dele tá num lugar diferenciado.
Que é qual? Não cheguei a reparar.
Não, não dá pra ver.
Não vai me dizer que é o cozinho dele, não.
Não, é na cabeça do pau dele.
O nome disso não é aquele lugar pra onde salva o xixi?
O ureter?
Não, ele tem um buraco na cabeça do pau, fora da ureter.
Não, pera lá. Que databook tem essa informação, pera aí?
Tá no databook do cubo. Eu tava lendo sobre o Zayala Porro, aí eu falei, puta merda, tem isso mesmo, né? Eu vou mostrar pra você aqui.
Tem imagem do pau dele, é isso?
Não, não tem imagem, não.
Dá pra tocar uma flauta no pau do cara e fazer com o buraquinho, velho.
Tá aqui, seu buraco Hollow localiza-se na glande do pênis.
Não é possível, cara.
Eu tô tentando achar o databook específico, acho que é o databook 3 que fala sobre isso.
Também que é isso que fala nos databooks do cubo, né? A gente fica esperando o desenvolvimento de mundo, aprofundamento dos personagens, e tem aí, né? Formações de glande.
É porque no futuro vai mostrar o Zayala Porro sem camisa e tudo mais, e não vai dar pra ver o buraco, mas tá lá.
Então é isso, fica aí o data pica do cubo.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.